Entrevista.
A taxa de desemprego continua alta, está em 12,1% segundo o IBGE, mas vem caindo e se aproxima dos níveis de antes da pandemia. Sim, o mercado de trabalho vem mostrando uma recuperação. Então, estamos num ambiente mais favorável para uma contratação ou uma melhoria na carreira. E aí caímos na questão do currículo. Quais são as dicas para fazer um currículo que ajude numa contratação ou no crescimento profissional? Vamos conversar sobre este assunto com Leiser Pereira, da Empodera, uma plataforma de educação que faz a ponte entre empresas e candidatos a uma vaga no mercado de trabalho, tendo como foco a inclusão. Leiser, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos ouvintes.
Leiser, vamos aqui então falar do currículo, né, que é um drama para muita gente. Muita gente tem dúvida, né, sobre o currículo. Com quais informações o candidato deve começar o currículo? Porque às vezes o primeiro passo é o mais difícil. Começou. O que ele tem que fazer para começar o currículo?
Primeiro o currículo é o cartão de visitas, né? E a pessoa tem que ter toda uma preocupação, porque são, às vezes, milhares de candidatos para uma vaga. E os recrutadores têm, às vezes, alguns segundos ali para ler um currículo, então ele tem que estar muito bem feito. Então, a gente recomenda que esse currículo tenha aí uma página e meia, tem que ser bem objetivo, sucinto, porque ninguém tem tempo para ler um currículo de 3-4 páginas, né? Tem que estar impecável do ponto de vista de português, não vale ter erro de português, não vale ter um documento, tem que ter caprichado, né? Porque se é tão importante para você, você tem que dedicar um tempo a fazer um currículo caprichado. Mas você tem as informações ali de contato da pessoa que precisam estar sempre atualizadas, né, o telefone lá com o DDD, o e-mail, para que a empresa possa entrar em contato com você de forma efetiva. Você tem que colocar ali o objetivo daquele currículo, é um currículo para cada vaga, né? Às vezes a pessoa faz um currículo único e manda para todo mundo, só que isso gera uma confusão no recrutador, porque ele não sabe para que vaga essa pessoa está se aplicando, ou no mínimo, para que área ela pretende se aplicar. Então é importante deixar claro ali no objetivo. Você normalmente tem a parte de escolaridade, né? E a gente vai estar sempre colocando ali do último, né? Da última, eu sou pós-graduado, eu sou graduado, então você vai dar as informações ali de quando que você concluiu o curso. E nas experiências profissionais também é sempre do último, né? Então, o seu último trabalho, né, até o momento, sempre colocando a data de início e a data de fim. E aí, na hora de descrever ali a sua experiência profissional, eu acho que é importante você dizer o cargo que você tinha ali, as atividades que você era responsável, mas, sobretudo, as competências comportamentais que você desenvolveu naquelas funções. As empresas estão muito preocupadas com o conhecimento técnico, mas também com as competências comportamentais que a gente fala. Tá? E aí depois você tem ali um campo para você colocar ali se você tem cursos extras, né? Se você tem inglês, se você tem Excel, sempre informando o nível ali, se você tem um nível avançado, se é intermediário, se é básico. E em linhas gerais, essas são as grandes preocupações. Tá?
Agora sobre a foto. A gente tem que colocar a foto no currículo ou não precisa?
Hoje a gente houve toda uma preocupação com relação à questão de autodeclaração de raça, a questão da foto, que isso não pode ser exigido do candidato e ele não é obrigado a colocar, tá? E a gente nem recomenda que se coloque, tá?
Ok, então aí não é uma coisa que não precisa se preocupar, né, em relação à foto. Aí você...
Hoje o que acontece, né, só para complementar, a gente trabalha com diversidade e inclusão, né? Então hoje, muitas empresas estão despertando para essa agenda, estão querendo fazer, querendo trazer mais diversidade para a sua força de trabalho. Então muitas delas, às vezes, no cadastro desse candidato, ela tem solicitado agora, ficou uma praxe, que haja uma declaração ali de raça ou cor, de forma que ela possa identificar, porque ela às vezes quer contratar mais pessoas negras. Então, nesse momento, há uma inversão, né? O que a gente queria evitar lá no passado, que essa pessoa tiver que colocar com sua raça e cor, hoje isso surge novamente, mas com uma intenção de aplicar políticas de ações afirmativas. Né?
Bom, então tá aí. São algumas dicas, né, para você fazer um currículo legal que dê para você aí ser contratado. Agora, Laser, você falou que a pessoa lá que faz a admissão, né, que está fazendo a avaliação dos currículos, tem ali um monte de currículo para avaliar. Então ele vai passando ali os currículos, às vezes ele tem pouco tempo e vai passando ali os currículos. Dá para colocar alguma coisa no currículo que faça com que em meio a uma multidão de currículos ele se destaque? E aí a pessoa que vai fazer a admissão está analisando os currículos, né, o avaliador. Epa, deixa eu dar uma paradinha nesse currículo aqui que me interessou. Tem alguma coisa, tem alguma dica que dá para fazer ou é melhor fazer mesmo feijão com arroz?
Eu acho que assim, primeiro, se o objetivo estando claro, né, o campo objetivo ajuda muito o recrutador, porque às vezes o campo objetivo fica muito confuso e você não sabe para que vaga essa pessoa, por que área ela está se aplicando, né? É importante a pessoa ter ali um resumo ali com as suas qualificações. Aí a dica que eu dou, no currículo, as pessoas exercem uma função, essa função ela tinha um escopo de trabalho, mas ela deu resultado. Eu trabalhei durante tanto tempo, os resultados que eu obtive, o impacto que eu tive, isso tem que, de certa forma, estar mensurado, né? Isso é importante as pessoas saberem o resultado do seu trabalho. Mas também, sobretudo, dizer o seguinte, olha o desenvolvimento que eu tive para fazer aquela entrega, né? Eu tive que desenvolver algumas habilidades, alguns comportamentos, e se isso estiver de uma forma muito assertiva escrito no currículo, isso ajuda muito, porque o recrutador ele tem algumas missões. Primeiro, verificar se essa pessoa tem as qualificações técnicas necessárias para atuar. Dois, verificar dentro da experiência profissional dessa pessoa, se ela tem ali as competências comportamentais, as habilidades que exigem para exercer essa função. E outra, um pouco da leitura ali de cultura e valores, para ver se ela está adequada à cultura e valor da companhia. Então, é tentar facilitar a vida do recrutador, né? Porque ele tem essa missão.
Nós estamos conversando com Laser Pereira, da Empodera, uma plataforma de educação que faz a ponte entre empresas e candidatos a uma vaga no mercado de trabalho. O foco é a inclusão. Laser, a Empodera trabalha então com a inclusão, então temos aí nesse campo pessoas com deficiência, pessoas negras, também da comunidade LGBTQIA+. Quais são as dicas para que essas pessoas possam, numa seleção, né, que ela pode colocar no currículo que poderia ser interessante?
A primeira coisa é realmente dar visibilidade, né? Porque muitas vezes esse público em mais vulnerabilidade, a oportunidade nem chega, eles não estão conectados. Então a primeira coisa é fazer esse movimento de conexão, de visibilidade. Pegar o currículo, aplicar no site das empresas que interessam. Existem algumas plataformas específicas de recrutamento e seleção. Você também fazer com que o seu currículo esteja lá disponível para que as empresas possam acessar. Você está acompanhando nas redes sociais as empresas que você busca trabalhar e essas plataformas, porque os anúncios estão sendo feitos ali. Você tem um perfil no LinkedIn que ajuda, as empresas procuram pessoas no LinkedIn. E no currículo, eu acho que é essa coisa da pessoa conseguir, de uma forma simples, passar as informações sobre o conhecimento que ela tem, as habilidades que ela desenvolveu e as atitudes ali, porque é isso que está sendo sempre avaliado. A gente recomenda que essa pessoa pesquise o site da empresa que ela está aplicando para ela entender um pouco mais sobre a missão, visão da empresa, cultura e valores, que às vezes você consegue fazer alguns ajustes no seu currículo, não que você... continua sendo autêntica a informação, mas a informação está sendo comunicada de uma forma que se encaixa para a realidade daquela empresa. Acho que esse cuidado, essa coisa de um currículo único para todas as empresas, isso não é muito producente, né? Então, vale a pena pesquisar o site da empresa, as informações, entender como é que o perfil dos colaboradores, isso tudo ajuda bastante, tá?
Ok, então tá aí. Você ouviu dicas aqui para o currículo, né? Você que está tentando uma vaga no mercado de trabalho ou até mesmo progredir dentro aí da sua carreira. Laser, muito obrigado aqui pela sua participação, pelas suas dicas. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Eu agradeço. Convido seus ouvintes a conhecerem a nossa plataforma, comunidadeempodera.com.br, que tem muito mais dicas lá de processo seletivo. Eu agradeço a oportunidade.
comunidadeempodera.com.br. Obrigado, Leis. Um abraço.
Obrigado. Tchau, tchau.